programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Alô, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Programa que procura trabalhar o evangelho do final de semana, falar as notícias da nossa diocese, das pastorais, dos movimentos, eventos também e também aniversariantes. Acolhendo com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através da Rádio São José de Mafra 96.9 FM, também através das Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville, também da Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Acolhei com carinho também aqueles que estão aqui sempre e ajudam a fazer esse programa. Deixo mais alegre, com mais notícias também, mais interação. Então acolhei com carinho o Eduardo, a Carol e a Júlia. Sejam bem-vindos.
Olá, Padre Gélio. Olá, toda a equipe do programa Vida Pastoral. Olá a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar em mais uma edição do programa, começando esse que é o último programa do mês de outubro. A gente agora oficialmente está com um pezinho já em novembro. Daqui a pouco, quando a gente menos esperar, já está em dezembro, já é Natal e 2024 vem aí. Então, começou novembro, começou o final do ano. Então, que a gente possa ter um ótimo programa, esse programa que está repleto de notícias, inclusive falar de novo e relembrar sobre o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que acontece amanhã na Comunidade Arca da Aliança. Então, não perca todas as informações.
Já que a Júlia falou de Natal, eu vou falar o meu bordão de cada final de ano, que já dá pra sentir o gostinho do panetone.
Ou do chocotone.
Olha, eu falo todo ano. É impossível. Se você não escutou os últimos programas de outubro, né?
Dos anos anteriores,
isso. Aí já vou emendar no outro recado meu, então. Se você não escutou, trate de ouvir, né? Do Spotify ou agora também no YouTube. No caso, do ano passado não dá pra eu escutar no YouTube ainda. Mas alguns desse ano já dá pra procurar lá por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. E já vou dar um spoilerzinho também do programa de hoje, já que a gente tá entrando em novembro. Agora bem no início tem finados. Então a gente vai falar um pouquinho da programação nos cemitérios de Joinville e de algumas cidades da nossa diocese. E também um Você Sabia especial sobre essa data. Então, já saúdo a todos nessa edição de número 373 do Vida Pastoral e vamos seguir aí.
Olá a todos os nossos ouvintes. Então, como a Júlia falou, falta bastante, mas a cabeça já está em 2024, inevitavelmente. Mas vamos tentando que resolver primeiro o que tem que resolver em 2023, né?
Olha, mas nessa semana eu já dei um Google de quantos dias faltava para o Natal, tá?
Ah, mas
só
isso...
para... É.
Que agora tá liberado a decoração de Natal,
sim,
por aí tudo, né?
Tem... Até porque, assim, spoiler, a gente tá gravando o programa no dia 25 de outubro.
É. Exatamente.
Então, exatamente dois meses para o Natal.
Ai, ansiosíssimo.
Eu também. Nossa.
Então, essa semana aí de comemoração do meu aniversário... Né?
Ah,
então...
é verdade.
Não sei
aí já deu parabéns na semana
ainda,
passada.
Né? Mas é isso. E... Nesse, né, lembrando, né, o Padre Gélio reforçou semana passada, trazemos aqui novamente. Nessa sexta-feira, ontem, também comemoramos aniversário de ordenação episcopal de Dom Francisco. Então, um momento também importante da caminhada vocacional de Dom Francisco. E que possamos aí seguir cada um motivado no seu caminho vocacional, né? Quem é de bispo, quem é de padre, quem é de casamento. E outros também, né? E outras vocações também. É isso. Tenham todos um bom programa que tem muitas informações hoje.
Preparando, então, o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, seja no celular, seja ela física, possa então abrir no Evangelho de Mateus capítulo 22, 34 a 40.
Leitura da Palavra de Deus.
O
Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum. Ouvimos nos últimos domingos que Jesus foi alvo de algumas armadilhas para tentar condená-lo. Novamente hoje é sobre a questão dos mandamentos. Os judeus receberam 10 mandamentos através de Moisés e transformaram em 613 regras e prescrições, sendo 365 não deves fazer, então proibições, e que nos lembra a quantidade dos dias do ano, e 248 tu deves praticar, que é a quantidade de ossos humanos que os judeus tinham naquele tempo. E o que, que significa isso? É que todo o nosso corpo, o nosso ser, nossos ossos deviam dobrar-se para fazer o bem. As 613 regras e prescrições estão propriamente na Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, nessa ordem que nós temos hoje: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas também a lei vinha também da parte dos profetas. Dentro da Torá, há várias vezes a recomendação divina para com o cuidado dos mais necessitados. De modo especial, quem que eram os necessitados da época? Os estrangeiros. Estrangeiro era então os refugiados, os que estavam peregrinando, também a viúva, o órfão e o pobre. E eles estão propriamente numerados hoje e se fala deles na primeira leitura desse final de semana. Diante de tantos mandamentos, qual seria o maior? Alguns achavam que era guardar o sábado, outros honrar os pais e tantos outros mandamentos que alguns também deduziam. Por isso, os fariseus que procuravam seguir à risca a lei, os mandamentos, querem pôr Jesus à prova. Por isso pergunto, qual era o maior mandamento? E Jesus então responde, ligando a lei, que é os 10 mandamentos propriamente, e que está lá em Deuteronômio 6, ligando também com a tradição judaica, que fala sobre o amor ao próximo, que está lá em Levítico 19. Por isso Jesus diz, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O amor pleno a Deus se revela e se concretiza no amor também ao próximo. Tantas pessoas que dizem que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, mas muitas vezes não tiram tempo para dialogar com Ele, para conhecê-lo, para amá-lo, através da palavra, através de tantas outras formas que nós temos também desse diálogo com Deus. Uma oração de silêncio, outros de meditação na natureza, através da oração do terço. Olhando, nós temos 24 horas durante um dia. Alguns dedicam 8 horas assim para dormir. Nossa equipe aqui, alguns dormem 8 horas, a Júlia dorme 8 horas, não sei se a Carol também, outros dormem 6 horas. Alguns tiram 6 horas para o trabalho, também tempo para os trabalhos e afazeres domésticos no lar, tempo para alimentação, tempo para estudo. E será que conseguimos tirar tempo para Deus? Se a gente for na lógica dos 10%, seria 2 horas e 40 minutos todo dia a gente tirar para Deus também, né? A gente não consegue talvez tirar, é difícil, nem vou perguntar aqui quem da equipe consegue fazer isso, nem para vocês que estão nos ouvindo, mas e se for 1% para Deus? 1% seria 24 minutos. Tenho tirado esse tempo para dialogar com Deus, para fazer a minha oração? o próprio Jesus, que era Deus, também retirava-se à parte, a uma região montanhosa, para rezar. Nada e ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes a gente coloca pessoas, coloca projetos, sonhos, situações, também em primeiro lugar na nossa vida. Jesus cita logo o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, é amar os irmãos como a nós mesmos. Se queremos o bem, o melhor para nós, devemos, da mesma maneira, desejar e fazer o bem pelos nossos irmãos e irmãs. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, nos diz São Paulo. Quantas pessoas que guardam mágoas, ódio, e muitas vezes elas nem conseguem perceber que está causando dificuldades na sua vida, como insônia, irritação e tantas outras dificuldades também. Então possamos pedir a graça a Deus de um coração semelhante ao de Jesus, para amar a Deus, mas também amar o próximo. E qual que seria a melhor medida? Apesar que nesse evangelho Jesus fala que é da mesma maneira que nós nos amamos, mas Jesus antes da sua partida, ele deixa um mandamento para os seus discípulos, seus apóstolos: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então a melhor maneira é amar como o próprio Jesus também nos amou, a gente amar os nossos irmãos e irmãs.
A vida tem sabor tão diferente desde quando a gente se encontrou. Quanta espera e esperança, dor e distância não impediram nosso amor. A vida tem sabor tão diferente desde quando a gente se encontrou. Quanta espera e esperança, dor e distância não impediram nosso amor. Nosso encontro no olhar, nosso encontro no falar, em cada oração. Acredito nesse amor, somos bênçãos do Senhor. E a cada dia mais é verdadeiro nosso amor. Oh, 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 oh. É verdadeiro nosso amor. Sabor tão diferente desde quando a gente se encontrou. Quanta espera e esperança, dor e distância não impediram nosso amor. Nosso encontro no olhar, nosso encontro no falar, esse amor, somos bênçãos do Senhor. E a cada dia mais é verdadeiro nosso amor. Oh, oh, oh. É verdadeiro nosso amor. Nosso encontro no olhar, nosso encontro no falar, em cada oração. Acredito nesse amor, somos bênçãos do Senhor.
a cada dia mais. É verdadeiro o nosso amor.
Você sabia?
2 de novembro, Dia dos Fiéis Defuntos. Para a Igreja Católica, não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. Desde os primeiros séculos, os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da comunidade primitiva. No século XIII, o Dia dos Fiéis Defuntos passou a ser celebrado em 2 de novembro, já que no dia 1 de novembro era comemorada a solenidade de Todos os Santos.
A Igreja sempre celebra aquilo que provém de uma tradição, daquilo que é fruto de uma experiência de fé no seio da comunidade cristã. Conforme Santo Isidoro de Sevilha chegou a apontar, o fato de oferecer sufrágios e orações pelos mortos é um costume tão antigo na Igreja que pode ter sido ensinado pelos apóstolos.
A comemoração, né, a celebração de todos os fiéis falecidos evidencia a única Igreja de Cristo como peregrina, purgativa e triunfante, que celebra o mistério pascal. A esperança que deve brotar no coração dos cristãos, os quais são convidados a não parar na morte, mas enxergá-la nas perspectivas de ressurreição de Cristo.
Às vezes, olhamos a nossa vida numa perspectiva de uma tumba que será fechada com a terra e com uma pedra em cima. Mas para nós cristãos, Cristo está diante dessa pedra, Ele que é a ressurreição e a vida. Ele que olha através da pedra e vê cada um de nós.
Falando sobre o dia de finados e purgatório. Bom, o purgatório, que faz parte da doutrina escatológica da Igreja, é a condição de purificação que as almas devem passar para apresentarem-se sem manchas diante de Deus. Ao contrário do que se pensa, não se trata de um castigo, mas de uma intervenção da misericórdia de Deus. A doutrina do purgatório veio definida no Segundo Concílio de Lyon em 1274. Este dia serve para rezarmos preferencialmente pelas almas do purgatório, as quais precisam de purificação para adentrarem no paraíso.
O purgatório nos transforma na figura sem mancha, ou seja, no verdadeiro recipiente da eterna alegria. No purgatório, a alegria do encontro com Deus que acontecerá supera a dor e o sofrimento. Só não acredita no purgatório quem duvida da misericórdia de Deus. O verdadeiro significado do dia de finados só pode ser encontrado no amor de Deus. Na Diocese de Joinville serão celebradas missas em diversos cemitérios. Por isso, continue acompanhando o programa Vida Pastoral e confira alguns desses horários.
Nós já fizemos a reflexão do Evangelho desse final de semana que nos convida a amar. Amar a Deus e amar o próximo. E esse é um grande desafio de cada um de nós também. Né? Nós também já fizemos o quadro Você Sabia? E nós, então, vamos mandar o nosso abraço a quem está nos acompanhando, a todos os padres religiosos, a todos os leigos de Jaraguá, Guaramirim, Schroeder. Mandando um abraço para Schroeder lá, para o padre Jardel. Então, você pode também enviar o abraço ao padre Jardel. Também a todos de Massaranduba, Guaramirim. A todos que nos acompanham também do litoral, São Francisco do Sul, o padre Anderley, ao padre Elias e também ao padre Fabiano Rezendes, os três da cidade, vamos dizer assim, do município de São Francisco do Sul. Mas também todos de Barra Velha, todos também de Itapuá, você que nos acompanha através da Arca da Aliança na Grande Joinville, e também a todos que nos acompanham da Serra, seja você que é de Campo Alegre, Então, o nosso abraço também aos padres de Campo Alegre, a todos os leigos, a você de São Bento, você de Rio Negrinho e todos que são também de Mafra e Itaiópolis, que nos ouve através da Rádio São José.
Padre, e em especial, acredito que mandar um abraço para todos aqueles jovens que amanhã estarão no DNJ, né? Na sede da Arca da Aliança.
Com certeza, estamos esperando vocês, querida juventude, e a gente está sabendo já que tem jovens que vão vir de Mafra, vão vir de Jaraguá do Sul, vão vir também de São Francisco, de todas partes da nossa diocese, ali na Arca da Aliança, para esse grande momento com a nossa juventude.
E nós estaremos lá também, né, padre?
Com certeza, esperando vocês, quem sabe fazer uma fotinho com vocês também, queridos
dançar
jovens.
Dançar também, né?
Isso. Muita festa, animação, adoração, missa, também muito louvor com toda a juventude.
Notícias da Diocese.
Alô, juventude! É amanhã, dia 29 de outubro, será celebrado o Dia Nacional da Juventude. E nessa edição, o DNJ será na Casa Mãe, Comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. A programação tem início às 8 horas da manhã e acontece até às 18 horas. A Santa Missa está prevista para as 11 horas e será presidida pelo Bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco. A programação ainda conta com adoração ao Santíssimo, workshops de dança, teatro, salas formativas, tendas de expressões juvenis e a todo momento atendimento de confissões.
Você que está nos ouvindo aí, que talvez já não é mais tão jovem, mas já participou de algum DNJ, né? Faço essa pergunta porque eu já tenho vários DNJ no meu currículo aí, né?
Currículo salesiano?
E também. Mas como participante mesmo, faz algum tempinho que eu não tenho participado.
Não, normalmente é eu e a Júlia que estamos cobrindo agora.
Não, nem como profissional até tenho participado, mas como participante mesmo faz um tempinho.
Mas vou dizer que é um dos eventos que a gente, como profissional, a gente cobre, mas a gente consegue vivenciar bem a alegria da juventude. Ano passado mesmo, voltando de pandemia, assim, foi o primeiro, né? Que experiência incrível, tava um sol de rachar na arca, um calor enorme, e tava um dia muita alegria, a gente via aqueles jovens sedentos por aquilo, então é um dia que a gente trabalha, mas a gente aproveita também.
E é um dia dedicado, né, não é somente de oração, né, mas é muita diversão, pessoas se reencontrando de novo, que fazem retiros, às vezes, né, de outras cidades e que não tem outras oportunidades, então é um momento de se reencontrar, eu mesma já reencontrei várias pessoas que fiz retiros fora.
E é tão legal ver aquela união dos grupos, né, a gente chega na Arca, por exemplo, tem vários jovens com camisetas de grupos diferentes, que estão juntos no mesmo lugar, cantando, dançando, pulando, se a gente vê essa comunidade, né, essa juventude unida, é tão gostoso de estar perto.
E além disso, né, a gente pode relembrar também que vai ter muitas atrações musicais, como Marcas da Promessa, o Ministério da Arcas da Aliança, por exemplo, o Ministério Cáritas e também o FM DJ. Então você não pode perder, já convida, né, a sua juventude aí que está na sua casa para poder participar amanhã. E também, se você quiser ir junto, pode ir junto também, não está proibido, né?
O Dia Nacional da Juventude, Dom Francisco até frisa que tem que estar no cronograma diocesano para todo mundo, porque é um evento diocesano, ou seja, para a família inteira. Então vai pai, mãe, tio, tia, se quiser, eu acho que até o cachorro pode levar, que será bem-vindo.
Programação de finados. No dia 2 de novembro, dia de finados, a Igreja Católica celebra a esperança da vida eterna e faz orações pelos fiéis falecidos. Então vamos passar aqui pela programação de missas que serão celebradas nos cemitérios das cidades da Diocese de Joinville. Então começando com Joinville, são alguns cemitérios que nós temos aqui na cidade de Joinville e alguns deles com mais de uma missa no dia. Cemitério Municipal terá missa às 10 da manhã e às 3 da tarde. Essa da parte da tarde será presidida por Dom Francisco. No cemitério São Sebastião, no bairro Iriú, a missa será às 9 da manhã. No cemitério Dona Francisca, a missa será às 9 da manhã. No cemitério Cristo Rei, que fica ali entre o bairro Vila Nova e quase Morro do Meio,
serão 4 missas, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 4 da tarde. O cemitério Nossa Senhora de Fátima, no bairro Itaúm, terá a missa às 9 da manhã e às 3 da tarde. E fechando Joinville, o cemitério Cubatão, que fica na comunidade Nossa Senhora das Dores, terá 4 missas, às 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 5 da tarde.
Em Jaraguá do Sul, acontecem missas no cemitério São Francisco de Paula às 8 horas, no cemitério Hall às 8 horas e também no cemitério Vila Lenze às 9h30 e também às 16 horas.
E subindo a serra agora, vamos falar, né, a programação de São Bento do Sul e Rio Negrinho. Em São Bento do Sul, no cemitério municipal, se não chover, haverá missa às 9 horas da manhã. Já em Rio Negrinho, será no cemitério Parque da Colina às 9 da manhã e no cemitério Caunal às 9h30 da manhã.
Agora falando sobre os cemitérios nas cidades do litoral da nossa diocese. Começando em São João do Itaperiú, no cemitério municipal, a missa será no salão que fica ao lado do cemitério. Será às 8 da manhã. Em Araquari, a missa será às 9 da manhã no cemitério municipal e também às 9 da manhã no cemitério São Sebastião, no bairro Corveta.
Em São Francisco do Sul, acontece missa às 9 e às 16 no cemitério municipal do bairro Acaraí e no cemitério do bairro Gamboa às 8 horas e no cemitério bairro Miranda às 10 horas da manhã. E lá em Barra Velha acontece às 9 horas a missa no cemitério municipal. Agora a gente vai ouvir um recado bem especial do Padre Ronck com uma mensagem sobre o Dia de Finados.
Meus queridos irmãos e irmãs, está se aproximando o dia 2 de novembro, onde nos faz refletir esse dia sobre os finados, todos os finados. A vida vem de Deus, é um dia de esperança, é um dia onde nós vamos nos dirigir ao Campo Santo, ao cemitério, para fazer memória das nossas pessoas queridas que já partiram e se apresentam diante de Deus. É um dia de muita fé, é um dia de rezar, é um dia de perdão, é um dia de recolhimento. Ó morte, onde está a sua vitória? Nós somos de Deus, a vida vem de Deus, somos peregrinos nesta terra. Então somos convidados a refletir sobre a morte, passar no mundo fazendo bem. Para aqueles que morreram, a vida não é tirada, mas é transformada e lhe é dado um corpo de ressuscitado. Nós somos do Senhor, estamos no mundo, mas o nosso caminhar é para Deus, para a Páscoa eterna, definitiva com Deus. Jesus deu a vida por nós, foi sepultado e foi ressuscitado. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, meus queridos irmãos, nesse dia é um dia de oração pelo sufrágio das almas dos nossos fiéis falecidos, mas também um dia de muita graça, de muita bênção. Venha participar das santas missas, seja na catedral, seja nas paróquias, onde você mora perto. Não deixe de rezar, porque a missa é a antecipação da Páscoa eterna e definitiva, onde nos apresentaremos um dia diante de Deus, né? Meus irmãos, é tão importante rezar o catecismo, a doutrina da Igreja nos pede rezar sempre pelos fiéis falecidos em sufrágio de sua alma, para que participe do banquete celestial. Na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas, é para lá que nós caminhamos. E a morte é uma dádiva, é uma porta que se abre para Deus. Nós morremos para o mundo, mas entramos na vida eterna, né? Então vamos procurar sermos perseverantes, incansáveis no mundo, fazendo o bem, né? Onde quer moramos, quer vivamos, nós somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, né? Assim um dia nos apresentaremos face a face, combatendo o bom combate, guardando a fé, terminando a carreira, mas nos apresentamos com muita alegria e esperança. Que Deus abençoe. Aqui na catedral nós vamos ter a missa às 7h30 da manhã, vamos ter a missa às 18 horas e no cemitério nós vamos ter às 10 horas e às 15 horas, viu? Então, no cemitério às 10 horas e às 15 horas no cemitério municipal, não é? Então vamos participar em sufrágio desse momento de oferecimento. Que Deus abençoe. E vamos acreditar na ressurreição, na vida nova em Cristo. nesse abandonar-se no colo do Pai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Inscrições abertas para receber o selo Entidade e Ação Social Amiga da ADPROS. A Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, lança uma novidade. Selo Entidade e Ação Social Amiga da ADPROS. O período de registro acontece de 17 a 31 de outubro de 2023 e poderá ser feito pelo site oficial da ADPROS. Com este selo, todos os aprovados poderão caminhar em unidade com a ADPROS, participar dos projetos do Fundo Solidário e muitas outras atividades. Quem poderá participar? Entidades ou ações sociais das paróquias da Diocese de Joinville. E como se inscrever? Pelo site adpros.com.br. Ao receber o selo, você está se unindo a um movimento dedicado a fazer a diferença no mundo.
Sacramix. Fazenda da Esperança celebra aniversário de 15 anos com noite especial. Hoje, dia 28 de outubro, a partir das 18 horas, haverá uma grande celebração na sede da Fazenda da Esperança em Garuva. Durante esta comemoração, haverá muita música e também adoração ao Santíssimo Sacramento. Para participar do Sacramix, é necessário realizar a entrega de 1 quilo de alimento não perecível e este que será destinado para ajudar os acolhidos pela Fazenda da Esperança. E falando em comemoração, temos mais notícias neste clima.
Luau da Pastoral Antialcoólica em comemoração pelos seus 29 anos. A Pastoral Antialcoólica completa 29 anos de existência no dia 8 de novembro e, por isso, realiza uma série de atividades para comemorar o aniversário. O ponto alto dessa celebração é um luau no dia 12 de novembro, às 17 horas, na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. O luau terá um momento de testemunho de membros da Pastoral Antialcoólica e show com Brás Oz da Canção Nova. Para participar do evento, é necessário realizar uma doação de 1 quilo de alimento não perecível, que poderá ser entregue no dia do evento ou antecipadamente nos grupos da Pastoral Antialcoólica. Mais informações pelo WhatsApp 47-989-24-5691.
A próxima notícia é algo que a gente, como assessoria de comunicação, a gente recebe perguntas o ano inteiro, né? Sobre a Escola de Libras. E a Escola de Libras abriu as inscrições para turmas de 2024. As aulas promovidas pela Escola Diocesana de Libras da Diocese de Joinville acontecem em paróquias de diversos bairros. E neste ano, a Escola de Libras oferece duas modalidades, o básico e o intermediário. O curso oferece certificado do Conselho Municipal de Educação. Haverão turmas do módulo básico nos bairros de Joinville, sendo eles Paranaguamirim, Iririú, Itaúm, Centro e Costa e Silva, e também na cidade de Araquari. Já no módulo intermediário, serão nos bairros Itaúm, Parque Joinville, Paranaguamirim e também na cidade de Araquari. Para mais informações e fazer a sua inscrição, acesse o site da Diocese e tenha acesso ao contato dos instrutores.
Comunidade Católica Arca da Aliança promove retiro para casais. Então, a Comunidade Arca da Aliança promove este retiro e que serão dias incríveis para resgatar a essência do homem e da mulher, redescobrindo seu chamado dentro do matrimônio. Será nos dias 4 e 5 de novembro e haverá a presença do casal Lúcio e Gisélia, da Canção Nova, e do diácono Sandro e Josana, aqui da Arca da Aliança. Para se inscrever, entre em contato pelos números 3466-0515 ou no WhatsApp 99682-0134.
Dom Francisco realiza visita pastoral na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Pirabeiraba. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Pirabeiraba, recebeu a visita pastoral de Dom Francisco, bispo da Diocese de Joinville. A visita, que é um momento especial na vida da comunidade, representa a presença do bispo na paróquia por alguns dias e trouxe consigo uma série de atividades significativas. A visita aconteceu em dois períodos. O primeiro nos dias 13, 14 e 15 de outubro e o segundo no dia 22 de outubro. Durante sua estadia na paróquia, Dom Francisco teve a oportunidade de se reunir com as lideranças em uma reunião dos conselhos missionários de pastoral, onde foram discutidos assuntos relevantes para a comunidade. Cerca de 300 pessoas participaram desse momento de contato próximo. Além disso, o bispo realizou visitas a todas as comunidades que compõem a paróquia, celebrando a Eucaristia em cada uma delas e estabelecendo contato próximo com os fiéis. Agora a gente ouve um recado do Padre Valdoni, que é o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, e ele vai contar um pouquinho como foi essa experiência de acolher Dom Francisco em sua comunidade.
Para a paróquia, a presença do bispo foi uma alegria grande, promoveu sim um reanimar, de modo especial uma resposta muito bonita, até para nós, enquanto padre e pároco, você encontrar aquelas quase umas 280 pessoas no dia 13, que foi a reunião do bispo com as lideranças, e eles sair dali realmente animados. Porque o bispo também teve uma liberdade, o bispo também é bastante próximo, cativante, alegre e simples. E o comentário que a gente escutou depois é: que bom, o bispo é simples, fala a nossa língua. Então, ajuda mais ainda a hora que a gente vai fazer algum trabalho, a presença do bispo, ou as palavras dele, ou o ser dele, enquanto tal, ajudou bastante e ajuda bastante agora a sonhar outros planos, em termos de planejamento. Sábado agora, teremos a Assembleia Paroquial. Já a visita do bispo é aquele inflar e fazer algumas coisas a mais, ou pelo menos confirmar.
Antes, queria falar também que estamos encerrando o mês missionário, amanhã encerra o mês de outubro, mas para dizer que já despertou então cada vez mais esse sentido missionário dentro da nossa diocese. Não que não tinha, sempre teve, mas foi novamente fortalecido. Nesse final de semana passado tivemos missão na paróquia São Francisco de Assis, no Ademar Garcia. Foram mais de 30 missionários, que eram coordenador do CMPP, do IAN, do COMID, e mais tantos também da própria paróquia ali em São Francisco de Assis. Mas também através das assembleias que estamos fazendo, tem comarcas que já estão decidindo realizar missão o ano que vem numa determinada paróquia, escolher uma paróquia por comarca. Então, já anunciando antecipado para vocês, na comarca de Jaraguá do Sul, ano que vem a missão será onde? Em Corupá. Então, todas as 13 paróquias de Jaraguá do Sul estarão fazendo missão em Corupá no mês de outubro. E no mês de outubro do ano que vem, a comarca de São Francisco do Sul também estará com as suas 9 paróquias fazendo missão, justamente na paróquia Senhor Bom Jesus de Itajuba. Assim, ao longo, quando a gente souber de outras comarcas que também tenham pensado na missão, a gente pode estar escrevendo e também falando para vocês, para que a gente possa cada vez mais rezar também pelos missionários e por aqueles que já atuam na missão também.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversariantes dessa semana, no dia 29 de outubro, o padre Emerson comemora mais um ano de vida. Ele que é da paróquia Santo Antônio de Pádua.
Também no dia 29, comemora mais um ano de vida o diácono Paulo, que pertence à paróquia São Sebastião e que é da comunidade católica Vida Nova, também por onde tem a web rádio que transmite o programa Vida Pastoral.
Neste dia 30, segunda-feira, temos dois padres: o padre Armando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o padre Ricardo, da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.
E no dia 1 de novembro, o padre Wagner Roberto Cimino comemora mais um ano de vida, né? E ele que é pároco da Nossa Senhora Aparecida lá do quilômetro 4, a nova paróquia da Diocese de Joinville.
Queremos então parabenizar todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, que celebram também a sua ordenação, pedindo que Deus abençoe a eles, mas também você que está nos ouvindo, aí do seu carro, aí da sua casa, e você que faz aniversário de vida, você que faz aniversário de matrimônio. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, concedendo então saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim, por isso passo a palavra para essa equipe maravilhosa para ir se despedindo. Júlia, Carol e Eduardo para o seu recadinho final.
Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Quero desejar a todos um bom novembro, então, né? Já que a gente falou lá no início do programa que a gente deseja esse final de ano seja bom para todos, né? Agora a gente já tá em clima de festas, já dá para escutar os sinos tocando, se preparar aí para essas festas de final de ano, mas não se esquecer também das celebrações de finados, né? Ter um momento especial de oração por todos aqueles que a gente já perdeu e que estão junto do Pai. Então, até semana que vem, até a nova edição do Vida Pastoral e até lá.
Obrigada a todos os nossos ouvintes e de vez em quando, no final do programa, nos meus agradecimentos, eu aproveito para desejar parabéns, né? E neste programa, as minhas saudações de feliz aniversário é para o meu pai, que faz aniversário neste dia 30 de outubro. Então, desejo muita saúde, muita felicidade. E até a gente tava brincando lá em casa que eu falei que eu só vou começar minha dieta na terça-feira, porque na segunda eu espero comer um bolinho. Então, desejo muito, como eu já falei, muita saúde, muitas bênçãos de Deus e que ele seja cada vez mais feliz. Então, aos nossos ouvintes, até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.
Obrigado a todos vocês que acompanharam a Vida Pastoral até aqui. Desejando a todos um ótimo final de semana, um ótimo restinho de mês de outubro. E, né, nos preparando cada dia aí mais perto para entrar no clima de Natal, mas, acima de tudo, concluir esse ano litúrgico da melhor maneira possível e iniciar o nosso advento, que logo, logo está aí batendo na porta. Então, um bom final de semana e até o próximo Vida Pastoral.
Pedindo, então, a intercessão de nosso padroeiro, São Francisco Xavier, também de Santa Terezinha, os dois padroeiros da missão, encerrando o mês missionário, o Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.